Memória do Som. Um programa de Pinheiro Nagy. No programa da semana passada, Boccherini deixou-nos 12 quintetos com guitarra, encomendados pelo Marquês de Benavente, apaixonado devoto do instrumento e mecenas do compositor. A este propósito, Alfredo Boccherini refere na biografia do seu bisavô. Ganhou grande celebridade entre os seus compatriotas de adoção, graças aos concertos organizados em casa do Marquês de Benavente. Este excelente guitarrista pediu a Boccherini que introduzisse uma parte para guitarra em algumas das suas obras, gratificando-o com 400 reais por cada quarteto. Andrés Segovia, após os primeiros anos de convívio com Castelnuovo Tedesco, encontra-o de novo 11 anos mais tarde em Los Angeles, onde o compositor passou a residir a partir de 1939. Pede-lhe que escreva um quinteto para guitarra e quarteto de cordas, como já o tinha feito Boccherini, e em 1951 faz a estreia da obra com o quarteto Paganini, que ouviremos a seguir pelos mesmos intérpretes. O quinteto Opus 143 tem os seguintes andamentos: Allegro vivo e schietto, Andante mesto, Scherzo allegro con spirito alla marcia, e finale allegro con fuoco.
Thank you.
Ouvimos o quinteto com guitarra, opus 143, de Castel Nuovo Tedesco, por André Segovia e pelo quarteto Paganini. Outro italiano, figura proeminente da história da guitarra, nasce em Bari em 1781. É Mauro Giuliani, de quem pouco se sabe acerca da sua formação e das razões que o levam a fixar-se em Viena de 1806 a 1819. No entanto, existe uma ampla documentação sobre este período que o situa como um músico apreciado e versátil, cúmplice de Hummel, Moscheles, Meisader, Spohr e Merck em numerosos serões musicais, com a presença também de Beethoven. Particularmente interessante é o encontro e a convivência com Beethoven. Mauro Giuliani participou como violoncelista na estreia da sua 7ª Sinfonia em 1813. A orquestra incluía muitos ilustres músicos, como os já citados, e Salieri, entre tantos outros, que com este gesto quiseram exprimir a sua admiração e estima pelo grande mestre. Contrariamente ao pianoforte, que nos anos 1730 e 1740 recebe uma vasta literatura do cravo, nomeadamente de Haydn e Mozart, a guitarra, que se começa a afirmar cerca de 1780, não tem essa herança. Nem tampouco beneficia de uma escrita comum aos outros instrumentos, antes regendo-se por tablaturas do passado. A necessidade de dotar o instrumento de uma retórica nova, que a integre na notação comum, é um dos aspectos que mais cuidaram Sor e Giuliani. Músicos que dominam outros instrumentos de corda, como o violino, o violoncelo ou o contrabaixo, antes de serem propriamente guitarristas. E esta é uma importante razão do seu sucesso. Entre 1814 e 1815, Giuliani participa em muitas das soirées de música de câmara, juntamente com os pianistas Moscheles e Hummel. Os violinistas Meisader e Spohr e o violoncelista Merck, extremamente populares em Viena. De tal modo que a nenhum músico lhe passava pela cabeça dar um recital sem a colaboração de outros artistas. O recital a solo, como hoje o concebemos, era impensável. O termo recital estava ainda por inventar. Para este ambiente, muito contribuiu como melómano e mecenas o conde Franz Palfi, rico expoente da aristocracia vienense, com as soirées musicais no Jardim Botânico do Palácio Schönbrunn. A vasta literatura musical de câmara escrita por Mauro Giuliani abrange 3 concertos para guitarra e orquestra, 4 quintetos com guitarra, 1 trio para guitarra, violino e violoncelo, 23 peças para flauta e guitarra, 4 para guitarra e pianoforte e 12 para canto e guitarra, sem contar os duos de guitarra e mais de uma centena de obras a solo. Consideramos, no entanto, que o maior feito, e aqui Giuliani demonstra uma coragem inaudita, é ter sido o primeiro a compor um concerto para guitarra e orquestra. O concerto em Lá Maior, opus 30, escrito em 1808 e que ouviremos hoje. E por que é Giuliani corajoso? Vejamos o que diz um artigo publicado no Allgemeine Musikalische Zeitung, depois da estreia do concerto Opus 30, em 3 de abril de 1808, por alguém ter ousado pôr a guitarra fora do seu sítio. Diz: não tem cada instrumento os seus limites impostos pela natureza? E se esta é violada, o resultado não será qualquer coisa de estranhamente artificial, ou mesmo disforme? Devemos remeter a guitarra ao seu lugar. Deixemo-la que fique fiel ao acompanhamento. E estaremos felizes de assim a ouvirmos. Mas, como instrumento solista, só encontro justificação pela via da moda. Esta crítica, tão ao gosto dos que tudo sabem ou julgam saber, traz-nos à memória outra que Sor recebeu em Paris. Dizia: Sor produziu belíssimos efeitos na sua guitarra, mas confesso que sempre detestei que este artista, de cultura musical extraordinária, não emprega as suas faculdades sobre um instrumento que ofereça mais amplos recursos. Ouvindo Sor, reconhece-se um artista superior, mas repito, porque toca guitarra? Giuliani não se imuta. Responde àquele senhor com mais dois concertos para guitarra e orquestra. No programa inicial, ouvimos Julian Bream no segundo andamento do concerto número 1, Opus 30. Hoje, no entanto, ouviremos outro intérprete, o australiano John Williams. Porquê? Porque a memória nos leva às controversas afirmações tão frequentes em Andrés Segovia. Em pleno reinado seu, faz o seguinte elogio a John Williams por ocasião da sua estreia em Londres em 1958, apenas com 17 anos. Um príncipe chegou ao mundo musical. John Williams. Naturalmente, ele, Segovia, era o rei. Deus colocou o dedo na sua fronte e não tardará que o seu nome seja uma lenda em Inglaterra e em toda a parte. Mas passados 22 anos, quando em 1980 uma revista italiana pede a Segovia a sua opinião sobre Narciso Yepes e John Williams, responde: não gosto de Yepes, não como pessoa, mas porque toca um instrumento demasiado grande. Referia-se à guitarra de 10 cordas. E com um som horrível. Nem tão pouco John Williams com a sua guitarra amplificada. Ouçamos um exemplo deste último com músicos africanos num excerto de Guitar Makossa para guitarra, djembé e garrafas de cerveja. Seguido do concerto em Lá Maior, número 1, Opus 30, para guitarra e orquestra, de Mauro Giuliani por John Williams com a English Chamber Orchestra sob a direção de Daniel Barenboim. Tem os seguintes andamentos: Allegro Maestoso, Andantino Siciliano e Alla Polacca. concerto em Lá Maior, número 1, opus 30, de Giuliani, por John Williams, com a English Chamber Orchestra, dirigida por Daniel Barenboim. Giuliani regressará à Itália em 1819 e, em Roma, conviverá com Rossini e Paganini. Esta amizade irá trazer-nos alguns momentos divertidos. Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy.